Boa noite a todos. 22ª reunião ordinária da sessão legislativa 2015, 17 de agosto de 2015. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 22ª reunião ordinária da sessão legislativa 2015. Convido o nobre vereador Dindim que faça a leitura de um texto bíblico.
O Filho do Homem, Jesus e Salvador. Jesus chamou à parte os doze e disse: venham, estamos subindo para Jerusalém, e vai se cumprir tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem, pois ele será entregue aos pagões, será caçoado, ultrajado e coberto de cuspidas. Eles vão torturá-lo e matá-lo, e no terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas eles não compreenderão nada disso. Essa palavra era obscura para eles, e não compreendiam o que Jesus dizia. Palavra do Senhor.
10 segundos para meditação. Coloco a ata da 21ª reunião ordinária, 10 de agosto de 2015, em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Gostaria que o nobre vereador Fábio que fizesse a leitura da 8ª reunião extraordinária. Passa a palavra ao vereador Fábio.
Boa noite a todos aqui presentes. Diante de todas as conversas, os comentários que teve no final de semana nas redes sociais, geralmente nós colocamos a ata em votação e a gente nunca fazemos a leitura. Mas como teve vários comentários de pessoas maldosas, pessoas o qual gosta de sempre estar querendo prejudicar os outros, eu vou ler a ata e ler o projeto que foi falado aqui na reunião de domingo e deixar bem claro para toda a população de Jataizinho também que todas as reuniões extraordinárias, nenhum dos vereadores aqui recebe nenhum subsídio, não tem nenhum valor o qual é arrecadado, em dia, horário, é o presidente que escolhe o dia e cada vereador tem que vir, se não vir, é descontado o valor do pagamento, mas quando vem, o vereador algum recebe algum tipo de subsídio em cima das reuniões. Então, se alguma pessoa ou alguma político, maldoso, chegar em alguém e falar que os vereadores estão fazendo reunião extraordinária para receber, reunião extraordinária não tem subsídio para os vereadores. Ata da 8ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Jataizinho, do Estado do Paraná, da sessão legislativa 2015. No dia 16 de agosto de 2015, às 10h30, foi aberta a 8ª sessão extraordinária da sessão legislativa de 2015. Na abertura da sessão, o presidente passou a palavra ao vereador Fabinho para fazer a leitura do texto bíblico e se deu os 10 segundos para meditação. Logo após, foi lida a ordem do dia, sendo a ata para a votação do projeto de resolução número 009/2015, de autoria da mesa executiva, bem com a alteração da lei orgânica municipal proposta pelo prefeito do município. Assim passou-se a palavra para o vereador Fábio, que fez a leitura integral da resolução número 009/2015, bem como sua justificativa. Abriu-se o prazo para manifestações, do qual o vereador Claudinei de Oliveira Cabral Dindim pediu explicações quanto ao projeto e também propôs alterar o tempo de fala dos vereadores para 5 minutos. Foi aberta votação e todos concordaram. Não havendo manifestação, foi feita a votação nominal, chamando cada vereador para dar o seu voto. Votou-se favoravelmente para o recebimento do pedido de dispensa do Estertice por unanimidade. Logo após, foi aberta a votação do recebimento ou rejeição das alterações propostas. Votou-se favorável por unanimidade à íntegra da resolução 009/2015, com alteração apenas pelo tempo de fala, a 5 minutos. Dando prosseguimento, o primeiro secretário fez a leitura da emenda da Lei Orgânica número 01/2015, bem como sua justificativa e o parecer jurídico frente à matéria. Abriu-se prazo para manifestação. Não havendo manifestações, foi feita a votação nominal, chamando cada vereador para dar o seu voto. Votou-se favoravelmente para o recebimento das alterações propostas, de forma unânime. Antes do encerramento, o presidente convocou todos para a 9ª sessão extraordinária a ser feita no dia 18 de agosto de 2015, às 17h30 minutos, para a segunda votação da emenda e lei orgânica 01/2015. Convocou também para a 10ª sessão extraordinária para análise do parecer jurídico sobre os fatos contidos na denúncia 004/2015 a ser realizada no dia 19 de agosto de 2015, às 17h30. Em nome de Deus, declarou encerrado os trabalhos da presente reunião extraordinária, sala das sessões da Câmara Municipal de Ataizinho, aos 16 dias de agosto de 2015. O projeto de resolução... Só para dar uma passada para muitas pessoas que não encontraram algum dos vereadores para perguntar ainda, eu vou dar uma lida aqui para a população estar bem ciente que nós da mesa, nós vereadores, estamos querendo fazer um trabalho bem transparente, bem digno para toda a população de Ataizinho, para estar sabendo tudo o que tem acontecido e até o fato desse projeto de resolução é um projeto para que qualquer um de nós vereadores aqui não possa estar atrapalhando o trabalho dos demais e que após cada convocação ele possa estar não correndo da assessoria jurídica da Câmara, do diretor da Câmara, mas sim que possa ser convocado por telefones ou por mensagem ou por e-mail ou algo semelhante. Porque muitas das vezes, alguns dos vereadores falam que não foram comunicados porque não atendeu o telefone. Então, o que nós fizemos aqui foi a partir de mensagem, a partir de e-mail ou carta registrada, o vereador está sendo convocado. Câmara Municipal de Ataizinho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, que lhe confere na letra D do inciso 9 do artigo 11 do Regimento Interno desta Casa. Aprovo e o Presidente promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica acrescido ao artigo 52 da Resolução 004 de 98 o parágrafo único que passará a ter a seguinte redação. Poderá toda e qualquer comissão permanente ou temporária, em qualquer procedimento que tramita nesta Casa contra apreciação do requerimento de oitiva de testemunhas ou terceiros, diligenciar a fim de tomar conhecimento se aquele foi arrolado, tem conhecimento dos fatos dos quais serão indagados. Artigo 2º. Fica acrescido no artigo 67 da Resolução 004 de 98, o inciso 8º, que passará a ter a seguinte redação. Exercer o mandato de forma zelosa, buscando verificar de forma contínua toda e qualquer demanda que se faça pendente nesta Casa, não podendo exceder 48 horas sem que haja qualquer diligência sob a pena de praticar infração funcional. Inciso 1º. Em caso de não comparecimento, o vereador assume o ônus de sua ausência e inércia, não podendo se eximir de suas responsabilidades pelos atos e procedimentos em andamento na Casa Legislativa. Inciso 2º. A presente disposição possui a mesma validade para vereadores eventualmente afastados do exercício da vereança. Só para a população estar ciente... Assim, mais diretamente, qualquer vereador que foi intimado, ele tem um prazo de 28 horas para estar fazendo seus trabalhos, sua defesa. O caso isso não for cumprido, a assessoria jurídica tomará todos os meios. Isso aqui foi um fato para poder os andamentos dessa casa poder ser mais rápido, porque muitas coisas tinham prazo de 90, 50 e 60 dias. E antigamente o vereador tinha que ser notificado nominalmente e tinha que assinar a intimação. E quando o vereador não assinava, a pessoa que estivesse intimando, havia necessidade de pegar dois munícipes para fazer a assinatura como testemunha. E como muitas pessoas não gostam de se indispor, até pelo fato da cidade ser pequena, então esse foi uma alteração que agora, a partir do momento, cada vereador que for convocado ou sequer intimado para sessões extraordinárias, ordinárias ou qualquer evento dentro dessa casa, ele tem um prazo de 48 horas. Isso não somente para nós vereadores, como qualquer pessoa que usa ou trabalha no cargo público do nosso município. Passa a palavra ao senhor presidente Dilson Gonçalves da Silva. Dil.
Então, coloque em votação a ata da 8ª reunião extraordinária. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Queria agradecer as belas palavras do vereador Fábio por dar essa explicação aí à população, que muitos perguntam para os novos vereadores. Então, obrigado, Fábio, pelas palavras. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de hoje. Passo a palavra novamente ao vereador Fábio.
Copel, Companhia Paranaense de Energia. Qualidade do fornecimento de energia elétrica na área urbana de Jataizinho. Pelo ofício 0028-2015, Vossa Excelência solicita informações a respeito das frequentes interrupções no fornecimento de energia elétrica nos circuitos de baixa tensão, localizados na proximidade da unidade de saúde da Vila Frederico, do Hospital São Camilo e da Praça Freite Motti. A respeito, cabe-nos registrar que a Copel realiza acompanhamento constante do desempenho de seu sistema de distribuição de energia, efetuando a inspeção e manutenção periódica, bem como investimento necessário visando a melhoria da qualidade de seu serviço. Em referência aos últimos desligamentos que afetaram os circuitos de baixa tensão, supositados informarmos que a Copel concluiu manutenção dos transformadores que atendem a unidade da saúde da Vila Frederico e aquele localizado próximo ao Hospital São Camilo. O defeito que provocou as interrupções do circuito da Praça Freite Motti foi pontual e já foi regularizado. Ressaltamos que, independente das ações já realizadas em execução, manteremos o sistema da região em observação com vistas e, assim que necessário, adotamos prontamente as ações cabíveis. Esse ofício aqui foi uma resposta à população da Vila Frederico, ali próximo ao Seu Francisco Tavares, de frente ao posto de saúde. Havia, até o Gibi mora próximo ali, ele sabe que sempre estava tendo curto-circuito. Aí, ao lado do Hospital São Camilo, estava tendo os mesmos fatos, e próximo à Praça Freite Motti também. Aí os vereadores aqui dessa casa fizeram um requerimento pedindo informações, pedindo a manutenção e a reforma, e se precisasse que eles trocassem todo esse aparelho. Então essa é uma resposta deles, do pedido dos vereadores, que foi feito essa manutenção, já foi feita essa troca e que está tendo essa melhoria. Indicação. Considerando que há profissionais que dedicaram suas vidas para fazer o bem na comunidade, deixando um legado de vida exemplar, considerando que entre as categorias profissionais, sem desmerecimento a demais ou qualquer pessoa, a profissão do professor é uma profissão ímpar. Considerando que na nossa comunidade, por mais de 35 anos, exerceu o magistério, contribuindo intelectual, moral e cultural pela geração que pela sua sala de aula na escola estadual Joana Gaime Borba foram seus alunos, considerando que ser um ato de reconhecimento público pela relevância de seu trabalho, muitas vezes anônima, indico à mesa que seja enviado o ofício ao Executivo Municipal que determine que seja denominada uma das ruas públicas de nossa cidade, professora Jandira de Azevedo Bittencourt, Reinaldo Cícero Martins. Reinaldão. Projeto de Lei nº 013/2015, de autoria do Executivo Municipal, que extingue o cargo em comissão de assessor de planejamento criado pela Lei Municipal nº 769/2007, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Jataizinho e da outras providências. Encaminhamos para apreciação em regime de urgência, conforme consta da justificativa, o incluso projeto de lei, tendo como súmula extinguir o cargo em comissão de assessor de planejamento, criado pela Lei Municipal 769/2007, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Jataizinho e da outras providências, para o qual, nos termos dos artigos 46, parágrafo único e 85, do Regimento Interno da Câmara, solicitamos o encaminhamento às comissões permanentes, independente de leitura em plenário, no expediente, bem como apreciações, inclusive, se necessário, convocação de sessão extraordinária para discussão e votação, objetivando dar atendimento ao determinado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no Acordo 66 de 2007. Artigo 1º. Fica extinto o cargo em comissão de assessor de planejamento criado pela Lei Municipal 769/2007, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal. Parágrafo único. Em decorrência da extinção do cargo em comissão como estabelecido, fica revogado a letra A do item 3 do artigo 10 e do artigo 18, parágrafo único da Lei Municipal 769/2007. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeito Hélio Batista da Silva. Esse é um projeto o qual o prefeito municipal está mandando para os vereadores verificarem. Enquanto vários municípios estão aumentando seus cargos comissionados. O prefeito está distinguindo um cargo, está tirando o cargo comissionado, para muitas pessoas estarem cientes, é o cargo que não precisa ser concursado, que é a indicação do prefeito, que pega para trabalhar sem concurso e com o prazo enquanto ele se manter no cargo ali. Então o prefeito está mandando esse projeto em regime de urgência para que não haja mais esse cargo e cortando os gastos do nosso município para estar podendo aí economizar esse dinheiro e estar colocando em algo melhor que possa ser feito em nossa cidade. Passa a palavra ao presidente, Adilson Gonçalves da Silva.
Antes de passar a palavra livre aos vereadores, só gostaria de comunicar os nobres vereadores, a população está parabenizando aos nobres vereadores que está presente, enfim, aos nove vereadores. O intuito dessa Câmara é trabalhar na transparência. Estou gostando da atitude dos vereadores, chega até o presidente, conversa, então isso é bacana, a gente interagir junto à população. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para se explanarem sobre as proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Passo a palavra ao vereador Fábio.
Reinaldo Cícero Martins. Reinaldão.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, os que ouvem via Rádio Nova Geração. Tenho a satisfação, embora tardia, de relembrar os habitantes de nossa cidade que dia 10 deste mês de agosto deveria ser uma data festiva para Jataizinho, para o Paraná e também para o Brasil. Em 10 de agosto de 1854, portanto, há 161 anos, aconteceu a efetiva instalação da colônia militar de Jataí, criada pelo Decreto Imperial 751, de 2 de janeiro de 1851. Por intermédio do Barão de Antonina e assinada pelo Imperador do Brasil, Dom Pedro II, devido ao Porto Jataí ser ponto estratégico em relação ao resguardo de fronteiras com os países vizinhos e ser rota comercial ligando a província do Paraná ao Mato Grosso. Os trabalhos de abertura de estrada, construções de sede da colônia militar, casas e igrejas ficaram a cargo do sertanista Joaquim Francisco Lopes. A efetiva instalação da colônia militar de Jataí só ocorreu em 10 de agosto de 1854. A colônia militar de Jataí teve extrema importância para o Império, quanto ao envio de tropas e armas para a Guerra do Paraguai de 1864 e 1870. Em 1872, a colônia militar foi criada à freguesia de Jataí sob a invocação de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, pela Lei 333, de 12 de abril de 1872. Dom Pedro II e a Princesa Isabel, em uma visita que teriam feito, presenteiam a localidade com alguns sinos que apresentam o brasão da coroa portuguesa e uma imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição banhada em ouro. Por fim, senhor presidente, requeiro que seja registrado nos anais dessa casa a nossa homenagem a este marcante acontecimento e para que não caia no esquecimento de nossas futuras gerações. Também, senhor presidente, fiz uma indicação hoje, tá? Esse foi um pedido da minha saudosa amiga, a dona Lourdes, faleceu agora há pouco tempo, ela era esposa do senhor Armando Silva, tá? Ela queria que a sua irmã não fosse esquecida. Lembrando também que a professora Jandira é mãe do nosso amigo, o Oswaldinho do SAAI, que foi diretor do SAAI por muitos anos. Tá? Ela faleceu no dia 24 de 5 de 2012. Como já foi lido, né, por mais de 35 anos, ela exerceu o cargo de magistério na Escola Estadual Joana Gaime Borba. Por isso, peço que seja enviado ao Executivo Municipal que determine que a professora Jandira de Azevedo Bittencourt tenha um nome em uma das nossas ruas da cidade. Muito obrigado.
Claudinei de Oliveira Cabral, Dindim.
Boa noite, senhor presidente, secretário, aos nobres pares. Vou ter que dizer de novo. Boa noite, senhor presidente. Logo eu que gosto tanto de microfones, esqueci de ligar o microfone. Nobres pares, secretaria dessa casa, munícipes aqui presentes. Bom, quero fazer um breve relato de como foi essa primeira semana como vereador, não é? Eu encaminhei algumas demandas ao secretário-geral, tá bom? Ao secretário de governo, Bruno. Então, aquelas pessoas que me procuraram durante a semana, em local onde eu também estive, quero dizer que eu encaminhei essas demandas, sem demais delongas, para não ficar discutindo aqui aquela condição de buraco, meio fio, quebra-mola, tá ok? Sou meio que, não digo contra essa situação, mas acho que a gente deve ser receptivo, olhar o que tem para ser feito e tentar fazer essa ponte primeiro com a administração. Caso não aconteça, a gente vai registrar aqui documentalmente, tá bom? Estou acreditando muito aí no secretário, vamos ver se realmente essas coisas irão acontecer. Só em relação, senhor presidente, à indicação, para que a gente tente dar uma melhorada no efetivo policial da quadra do conjunto Milton Félix Pessoa, e aí vai uma crítica aqui, tomara que seja construtiva, existia uma academia de ginástica daquela ao ar livre ali, e ela foi retirada, inclusive foi a pedido da população na época. E a população tem que, cobrado do poder público, melhor no efetivo policial, na segurança, porque a partir do momento que o Estado deixa de agir, e que a gente começa a retirar o que tem, aí é o fim, aí é o caos, né? Isso já aconteceu há um determinado tempo, a gente sabe que foi um pedido da população, a gente entende o que aconteceu na época, mas que isso não venha a acontecer mais, né? E que a gente consiga, senhor presidente, estar encaminhando junto ao poder público aí, ao executivo, para ver essa situação. Indicação do vereador Reinaldo aqui, do Nobre Par, excelentíssima, viu? Sinceramente, a dona Jandira, que também é mãe do Heraldo Bittencourt, não é? Do família libada mesmo, super correta, e eu acho que mais que justa essa homenagem para a dona Jandira aqui, viu? Francamente. Entre as demandas que a gente encaminhou, então aqui eu quero ressaltar a população que a gente também ouviu, e até eu gostaria de pedir para o presidente, caso a gente consiga alguém responsável pelo setor, que essa pessoa consiga vir aqui, a respeito da coleta seletiva, viu? Alguns moradores estão reclamando que não estão entendendo bem ainda, embora eu tenha ouvido algumas propaganda, publicidade parece que está existindo, não é? Então sacos plásticos diz que não estão chegando em alguns lugares, diz que não está chegando. Então, assim, vamos verificar isso aí junto ao executivo também, inclusive ver se alguém responsável pode vir nessa casa para estar explanando um pouquinho mais. A ideia realmente é magnífica, é muito boa, não é? E a gente vai tentar contribuir. Eu estive também essa semana, senhores vereadores, em uma reunião que eu fui convidado aqui no CEPIC, da APP, junto aos professores. Quero agradecer pelos convites, tá bom? Pelo convite, a gente realmente esteve lá, pude ouvir um pouco e dentro da medida do possível, quero dizer para os professores que a gente está aqui, estando vereador, estou aqui em aberto para contribuir também. Uma das coisas que eu, a partir da próxima semana, estando aqui ainda, eu gostaria de estar discutindo nessa casa, é a questão da Econorte. Então, estou buscando um pouco mais de conhecimento em relação ao ISS, que é recolhido para o município. Soube que há algum tempo atrás era de 5%, hoje, se eu não me engano, se alguém puder até me corrigir depois, não tem problema, está em 3%. Nunca chegou a 5%, eu acho, né, Reinaldo? 2%, não é? Acho que nunca chegou a 5%, né? Mas assim, a gente sabe que a Econorte, ela gera, tem duas vertentes aí. Ela gera emprego, ela gera renda, a gente tem que entender isso, né? Só que assim, ela arrecada milhões. Milhões. Quer dizer, se deixar um pouquinho aqui para o município, um pouquinho a mais, acho que vai ajudar. Então, assim, que nós, vereadores aqui, possamos, tá? Realmente estar conversando a respeito disso. Eu vou procurar me aprofundar um pouquinho mais para estar comentando, tá? Porque para a gente também não cometer aqui o equívoco de dizer algo sem que realmente a gente saiba, não é? No mais, eu acho que é só isso a princípio, tá bom? E a gente está aqui à disposição para estar discutindo as matérias da casa.
José Aparecido Rodrigues, Paçoca.
Presidente, vereadores, munícipe presente, munícipe da ouvinte da nova geração, boa noite. Mais uma vez, venho pedir a Deus que toque nós, vereadores, para que cada um tenha sua ideia, seu projeto, e que Deus abençoe, que traga benefícios para o nosso município, para que o povo seja mais feliz em casa, que estão ouvindo, que não tem agressão entre uns vereadores, e para que o povo jataizinho saia ganhando nisso. para que cada vez Deus toque em nós, vereador, e no prefeito, para que ele traga recursos para Jataizinho e tenha a satisfação de o povo ser feliz nessa cidade, que é uma cidade... Eu moro há 58 anos, tenho meus filhos, então sempre estou aqui pedindo para que Deus toque a mão nessa cidade, para que venha o emprego, venha a oportunidade da casa para quem não tem, para que o Senhor sempre abençoe a nossa cidade. Muito obrigado, presidente.
Laércio Fernandes Quitério. Laércio Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipe aqui presente, ouvinte da nova geração, meu boa noite a todos. Bom, senhor presidente, eu queria fazer uma indicação verbal aqui. Quando a gente é cobrado, a gente tem que falar aqui, né, na Câmara, cobrar do Executivo. Às vezes a gente é cobrado na limpeza, nos quebra-mola, em tudo de Jataizinho, na saúde. Então está aqui o munícipe aqui, eu conheci como pescador, com a sua esposa, a Sueli, que cobrou de mim. E eu, quando cobro, eu tenho que falar. Cobrou um quebra-mola lá na esquina Mábio Gonçalves Paliano, que faz muito tempo que ele está cobrando esse quebra-mola aí de vários vereadores aqui, e até agora não resolveu. E já aconteceu lá vários acidentes, né? Ou faz o quebra-mola, ou faz a sinalização lá. Certo? Pare, onde é para parar, onde é preferencial, onde não é, para deixar sinalizado. Também gostaria, senhor presidente, que o senhor solicitasse ao Departamento de Engenharia e Jurídica da Prefeitura sobre as condições para uso daquele galpão lá no Maria Júlia, que está lá há muito tempo, se pode ser usado, se já está liberado, porque fala tanto numa escola profissionalizante, para que muitos jovens aprendam a profissão, então lá seria um local muito excelente. Então gostaria que o senhor encaminhasse lá um ofício aos departamentos de engenharia, jurídico, para que vê as condições que está aquele galpão lá que está abandonado. Às vezes pode até aproveitar lá. Então, gostaria que o senhor mandasse um ofício, né? Que seria de muita importância se tivesse já aquele ali liberado, já, para que possa fazer ali uma escola. São essas minhas palavras e estaremos discutindo aí os projetos.
Cícero Aparecido Guimarães, vereador Gordo.
Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração, vereadores, munícipe aqui presente, quero deixar o meu abraço aqui ao meu amigo pescador, a sua esposa Sueli, que se faz presente hoje na casa. Venha mais vezes prestigiar o serviço, o trabalho de nós vereadores, Luciano Conduto, que sempre esteve aí, o Zé Luiz. E gostaria também de estar deixando aí o meu abraço ao meu amigo Oséias, Polaco, a Raoni, que sempre está ligadinho ali no rádio, ouvindo as palavras dos vereadores, e dizer também que gostaria também de estar mandando aí um abraço, uma boa recuperação para minha sogra Gessi, que hoje ela fez uma cirurgia, e graças a Deus correu tudo bem, ela já está em casa juntamente com seus familiares, o meu cunhado de São Paulo, a minha esposa, a Vera, filha dela, que sempre está acompanhando, a Sueli, e dizer que eu desejo boas melhoras para a senhora, dona Gessi, a minha sogra, que não perde uma segunda-feira, liga o seu radinho lá e fica ouvindo aqui as palavras dos vereadores. E hoje, eu de manhã acompanhei ela ao hospital juntamente com a minha filha, e ela comentava que ela tinha que vir embora hoje para não perder a sessão. E graças a Deus ela está em casa, está lá ligadinha no seu rádio, ouvindo as palavras de cada um de nós vereadores. E quero também, senhor presidente, comentar aí que essa semana eu estive, na semana passada, eu estive lá no Paris conversando com o Mineirinho, que é pai do Leandro, que é esposo da nossa secretária de saúde, a Ângela Menezes, e ele pediu para que eu conversasse com o secretário de governo, o Eric Bruno, e dizer que o mineiro também, ele fica atento nas nossas reuniões através da Rádio Nova Geração, e dizer a você, mineiro, que eu conversei com o Eric Bruno, ele falou que essa semana já estará providenciando o alargamento da ponte lá do Paris, no qual as colhedeiras não têm acesso, vereador Dindim, porque hoje os implementos são modernos e as pontes nossas realmente foi feito para um tipo de trator. E hoje, como as máquinas são tudo modernas, a gente tem que estar alargando ali as pontes. Então eu conversei com o Bruno falou que o mais tardar essa semana vai estar resolvendo o problema dos nossos agricultores, que é o que traz alimento para nossas mesas. Então nós não podemos deixar desamparado aquele que sempre está ali lutando, que realmente é o homem do campo que traz o alimento às nossas mesas. E gostaria também de estar usando aqui a palavra, no qual o vereador Fábio Polônia comentou a respeito do Facebook, que houve uns comentários maldosos, eu diria maldosos e mentirosos, no qual andaram colocando que os vereadores estariam aqui aprovando aumento às escondidas. E deixou bem claro aqui o vereador Fábio que nada disso aconteceu, que foi mudança de... foi feito uma resolução. E também gostaria de dizer à população que a sessão extraordinária ninguém recebe. Sessão extraordinária não tem subsídio, não tem pagamento. E também, presidente, gostaria aí que o senhor enviasse ofício à nossa colaboradora que colaborou conosco aí tão pouco tempo, mas deixou um belo serviço, um serviço muito bem feito. Gostaria que o senhor enviasse o ofício em meu nome, em nome do vereador Fábio, a Tatiana Storck, pelo tão pouco tempo que ela passou aqui na casa, mas deixou um legado aqui de amizade, de contribuição, no qual ela zelou da Câmara e zelou de nós vereadores, que o intuito dela foi entrar no concurso e fazer o serviço bem feito. E agora ela recebeu uma proposta melhor, então ela está deixando a casa aqui, ela pediu exoneração, então eu gostaria que o senhor enviasse um ofício a Tatiana Storck em meu nome e em nome do vereador Fábio Polona. E demais, estaremos aí discutindo os requerimentos, os projetos, e novamente deixar o meu boa noite a todos e aos ouvintes da Rádio Nova Geração.
Passa a palavra ao vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite, senhores vereadores que se fazem presentes, senhor presidente, cumprimentando o pescador, a Sueli, quero cumprimentar a todos, pescador Sueli, meu amigo pessoal, graças a eles que eu estou aqui hoje, com a força e o apoio deles, quero deixar aqui meus agradecimentos e o convite para que possa estar sempre presente, quero mandar um abraço ao Tião Floriano, abraçando ele, quero abraçar toda a sua família, o Dessão, o Silvano, que estão sempre ouvindo as reuniões. Quero dar os parabéns para a filha do Dinei, neta da dona Quitéria, que fez aniversário no sábado, e ao Dieguinho, Diego Balera, ali da Casa de Carnes, filho da Elisete, que fez aniversário ontem, que Deus possa estar dando muita saúde, muitas felicidades para eles. Senhor presidente, várias vezes foi comentado a respeito daquele quebra-mola próximo ao Sérgio Mecânico, ali na BR, onde vários vereadores fizeram o pedido, fizeram o ofício para o Econorte, o qual tinha o quebra-mola, eles retiraram o quebra-mola e colocaram um radar. E o radar foi colocado somente destino quem vem de Açaí a Londrina. E gostaria de mandar um ofício para o Econorte, perguntando se eles têm um prazo determinado ou se eles têm outras coisas que possa estar colocando ali para dar segurança para quem trabalha ali no Chiquinho Bernal, naquelas imediações, na própria serralheria do nosso vereador Polaco, que vários carros estão subindo em alta velocidade e já se passou algum tempo, eles colocaram só de um lado e não colocou de outro. Então, que se for ter essa demora, que eles possam estar fazendo ali outro quebra-mola naquelas proximidades, para que os carros que subam destino Jataizinho, Açaí, passam ali com menor velocidade, porque tem ali a população que mora no fundo ali do Sérgio Mecânico, tem um pessoal que vai até o Recanto das Mangueiras, e aquilo ali, mais cedo ou mais tarde, possa estar acontecendo um acidente. Gostaria de pedir que envie um ofício para o SAMU, pedindo esclarecimentos para eles e as estatísticas de quantas pessoas eles têm atendido do município de Jataizinho e quantas pessoas eles têm deixado de atender, e que na justificativa eles coloquem que quando uma pessoa liga da sua casa para que eles possam estar indo buscar, qual a justificativa deles, às vezes por tanta demora, ou às vezes eles até falam para a população que não pode buscar o munícipe. E todos nós sabemos que quando o caso é um pouco mais grave, o SAMU tem a obrigação de ter que vir buscar a pessoa na sua residência. Gostaria que mandasse com antecedência para eles, para que se, dentro dessa resposta que eles forem dar para a gente possa estar aqui, nós 9 vereadores, está fazendo um projeto, uma resolução, alguma coisa, para estar podendo atender melhor a nossa população. Quero aproveitar já também, fazer uma indicação verbal à Prefeitura Municipal de Jataizinho, que se houver a possibilidade, possa estar fazendo panfletos para entregar para a nossa população com os telefones de todos os seus departamentos, do CRAS, da assistência social, do posto de saúde, porque às vezes várias pessoas querem ligar no posto, não sabe o número, ou até ligar no departamento de obras mesmo, para fazer o pedido de um entulho ou a retirada de algum lixo, a população não sabe esse telefone. Então, como nós estamos querendo fazer um trabalho transparente, uma coisa bem clara, eu acho que nada mais justo, ou um panfleto, ou um ímã de geladeira, para que cada pessoa tenha esse telefone em sua residência, e se tiver alguma dúvida, que possa estar ligando no hospital, perguntar se o médico está atendendo, que possa estar ligando no posto de saúde, perguntando se tem um remédio, que possa estar ligando no departamento de obra, porque várias das vezes a pessoa precisa sair lá do Antônio José Vieira ou do Milton Félix Pessoa para vir até o departamento. E muitas das vezes chega no departamento e a pessoa não consegue ter a resposta que necessitava. Então, tendo esse telefone, eu acho que dá maior comodidade para a população, facilita um pouco o trabalho. E eu tenho certeza que toda a população vai ficar contente com isso. Porque algumas pessoas têm seus veículos para ir, mas aquelas pessoas de poder aquisitivo menor, que mais necessita, às vezes não tem nenhuma bicicleta para vir e pode vir de longa distância e está perdendo o seu tempo. Passo a palavra ao senhor presidente e estaremos aí discutindo coisas relevantes ao município. Adilson Gonçalves da Silva. Dil.
Passamos às explicações pessoais. Passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir os assuntos de relevância. Solicito do primeiro secretário, Fábio, que proceda à chamada nominal dos vereadores. Passa a palavra ao vereador Fábio.
Reinaldo Cícero Martins. Reinaldão.
Senhor presidente, eu estive hoje conversando com o sargento Fragatti, do batalhão da Polícia Militar, e ele pediu para dar um recado para toda a população. Ele disse que a partir da data de hoje, 17/8/2015, a Polícia Militar de Jataizinho passa a pertencer definitivamente ao 5º Batalhão da Polícia de Londrina, como também a partir do dia 31 de julho do ano de 2012, passaram a trabalhar com a comarca regional de Biporã. Da mesma forma que foram transferidos da subdivisão da Polícia Civil de Cornélio Procópio para a subdivisão de Londrina. E quando a população ligar para o número 190, vai cair a partir de hoje em Biporã. O atendimento será mais rápido, Também o Sargento Fragatti acredita que a Polícia Militar de Jataizinho, tendo seu comando em Londrina, em breve teremos um número maior de policiais aqui na cidade. Falei também com o Sargento Fragatti sobre a onda de assaltos que está tendo em nossa cidade, senhor presidente. Ele disse que a Polícia Militar não está medindo esforços e logo será resolvido esses crimes. E também o sargento ele coloca a Polícia Militar à disposição para toda a população que quiser reclamar ou fazer algumas sugestões, está lá ligando. O telefone lá é o 3259-3123. Muito obrigado.
Claudinei de Oliveira Cabral, Dindim.
Eu, novamente, boa noite para quem de repente está chegando agora, no, através do rádio, né? É, em relação ao 190, o vereador Reinaldo, bacana essa explicação aí, acho que até conversava com você que está com conhecimento melhor em relação, já procurou conhecimento em relação aos fatos. Essa mudança de Cornélio para Londrina parece que ajuda muito, né? Mas nós temos que buscar que o 190 um dia funcione para Jataizinho. Poxa vida, viu? A gente liga antes de cair em Açaí. E atendimento até bom, mas às vezes era horrível, porque você liga e aí lá em Açaí. Então assim, eu gostaria de estar pedindo, vou estar fazendo indicação em outra reunião, agora explicação pessoal, para que nós pudéssemos estar divulgando o telefone para que as pessoas tivessem um contato direto com a polícia daqui também. Né? Então se tem aí um 3259, que eu não sei qual é, que a gente possa tá divulgando. E eu cometi uma gafe aqui quando eu disse que o poder municipal tem que melhorar o efetivo policial. Cabe ao Estado, não é não ao prefeito. Então é o Estado. Então nós temos que cobrar do Estado. Nós, quanto agentes públicos, nós, quanto vereador, o prefeito, então nós temos que ir atrás do Estado e cobrar desse governo providência para que melhore o efetivo policial. É, falava com o vereador Reinaldo agora há pouco também, e com os demais vereadores, com o vereador Antônio, o Tizil, e o Paçoca também, o Zé Aparecido, a respeito desse monitoramento de câmera que tem aí. E aí descobria também que, na verdade, hoje isso não depende do município, né? Parece que tem um consórcio, do qual o município faz parte, e esse consórcio, inclusive, parece que quebrou, e agora depende do aval desse consórcio do Estado para que o município possa realmente tomar conta. Então, que nós aqui, vereador, nós, quanto vereador, possamos também estar lutando a respeito disso. Eu falava agora há pouco, eu gostaria de explanar um pouco mais, a respeito do quando o Estado deixa de agir. É um perigo isso aí. Eu falava da academia lá, que foi retirada de lá. Gente, é, novamente, a população tem que cobrar dos vereadores, cobrar do prefeito municipal, cobrar que realmente seja mais ostensivo. A gente sabe que hoje, acho que o efetivo policial nosso, vocês têm mais conhecimento, deve ser 4 ou 2, não é? É muito pouco. E também que as pessoas não levem aqui para o outro lado. Quando a gente está falando aqui do efetivo policial, a gente não está criticando a polícia, porque a polícia realiza um bom trabalho. Agora, pense você, eles trabalham em 2, 3, 4 policial, é no mínimo complicado. Então, que nós, quanto vereadores aqui, possamos realmente estar buscando melhorar isso aí. E aí só tem um caminho, gente. Educação em tempo integral. Por que eu vou falar disso agora? Eu vinha pela Rio Grande do Sul ali, agora há pouco, e a Copel, agora não é a Copel, agora é o município, né? Vai lá e troca a iluminação, o cidadão vai lá, o cidadão não, né? Aí eu não vou iluminar, porque o cidadão de bem não faz isso, né? Mas aquele que é infrator, ele vai lá e quebra, ele vai lá e arrebenta. E eu falava da questão do lixo também, né? E eu tenho esse problema na frente de casa, dentro de casa. Meu irmão tem lá uma espécie de uma mecânica, tudo que ele tira ele coloca do outro lado da rua. Eu acho um absurdo, eu vivo reclamando com ele. Quer dizer, então eu isso lá dentro da minha casa, então eu tenho conhecimento que existe lá. Então assim, tem que existir mecanismo da prefeitura para que realmente a gente possa estar fiscalizando isso. Ir lá, limpar, mas punir o cidadão também. É a mesma coisa que estão fazendo com as nossas mananciais aqui. Eu falava com o Dorival Duarte, quero até parabenizá-lo aqui hoje, viu, Dorival, que está montando uma ONG agora junto com o João das Águas, né, para cuidar das margens do Rio Jataizinho, Tibagi. É bom que nasça mesmo essas ONGs, é bom que novas instituições sejam formadas para que realmente a população possa se conscientizar também. Só para reforçar aqui, para não enrolar muito, em relação aos sacos plásticos, quero estender um pouquinho mais. O projeto é bacana. Coleta seletiva tem que existir, só que a população quer saber como está funcionando. Nem todo mundo tem conhecimento ainda, não? E para concluir, eu gostaria de parabenizar o Folha Jataizinho. Folha Jataizinho que essa semana homenageou o ex-vereador Mazolão, que fez história em Jataizinho, viu? Mazolão, parabéns. A gente
vendo ali, lendo, a gente realmente percebe, e eu acho que a gente tem alguns exemplos, vereador Reinaldo, vereador Laércio, a seguir, viu? Ah, existe ex-vereadores aí, tá bom, que realmente contribuíram muito com a história do nosso município, Mazolão é um. É, eu só fiquei ali meio confuso, eu não sei se o Fora Jataizinho tem algum problema com essa casa, porque ela trouxe ali como capa o Sicoob, e o Sicoob, salvo engano, ele foi inaugurado na terça-feira, não é? E a nossa posse aqui aconteceu no sábado passado, e o Fora Jataizinho não trouxe uma linha sobre a nossa posse. Eu achei, francamente, vereador Reinaldo, José Aparecido, vereador Antônio, eu achei assim vergonhoso, não que o jornal tenha que falar de nós aqui, mas tentar, de repente, esconder, eu não sei como que funciona o editorial. Então, assim, não vou querer que aprove nota de repúdio, porque a gente não banca jornal. Só que o que se pretende de um veículo de comunicação, o que se pretende de um jornal do município, é que, indiferente da questão do partido ou não, ele seja partidário. Ele seja imparcial e não parcial. Quero acreditar eu que isso não tenha acontecido. Porque quando eu vi na capa lá, que o Sicoob foi inaugurado 4 dias depois e tinha lá o Sicoob de capa, logo percebi que alguma coisa tinha. Falei, poxa vida, não. Tudo bem, de repente o jornal não é um jornal político, né? Ok. Mas quero parabenizar, porque em relação ao Mazolão, a história que o jornal traz, todas as edições, ele está em história de um munícipe, tá bom? Eu acho isso muito bacana, viu? Muito bacana mesmo. Então, assim, desculpe aí, cidadão de casa, se de repente eu realmente não fiz a explanação do jeito que vocês desejavam aqui hoje. A minha mãe está desde ontem internada, não é? Mãe mexe com o coração da gente, né? Então, realmente, melhoras para minha mãe aí, tá bom? E eu quero agradecer as orações, as pessoas que estão com a torcida, tá ok? E obrigado, presidente, obrigado a essa casa, eu tenho sido muito bem recebido aqui. E eu quero só, último recado, em relação às redes sociais, foi falado muito nisso aqui hoje. Não vamos dar bola para isso, entendeu? Vamos tentar peneirar o que for bom ali, porque tem muita coisa boa que vem nas redes sociais. O que for bom, vamos trazer para essa casa e vamos trabalhar. E o que for ruim, a gente varre fora, que acho que a união faz a força. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tizil.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Nova Geração. E o Tizil gostaria aqui de estar dizendo ao munícipe lá da chácara Novo Rio, lá em cima, que amanhã, ou não, mas depois de amanhã o Tizil vai estar indo lá conferir uma reclamação que ele fez com a gente, e vamos estar trazendo para essa casa e vamos estar cobrando. Agradecer a jurídica Keidib, é isso, né? Agradecer ao presidente dessa casa, que a gente não sabia que a jurídica do senhor presidente era só da casa, da presidência e não da casa. Então, quarta-feira a gente teve uma reunião aqui, duas reuniões. Gostaria muito de agradecer pelo atendimento que ela deu com a gente, a paciência, as explicações. E teve coisa aqui que ela falou assim, ó, isso aqui não é minha área, mas vamos estar buscando. Ela não pediu pra gente ir lá, ela teve o prazer de ir lá, encaminhar e trazer pra gente. É isso que a gente queremos, transparência. Que aqui ninguém é dono da verdade, eu não tenho conhecimento ainda de algumas coisas, como o Reinaldo também não tem, o Paçoca não tem. Então, sempre que for assim, eu acho que se nós lutar juntos, vamos chegar a alguma coisa boa assim. Nós pretendemos trazer mais coisa melhor ainda pra essa casa. Então, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a jurídica e a Keidib. E no mais, muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite a todos. Desejar para a mãe do nosso amigo Dindim melhoras, que Deus possa estar protegendo ela. E se precisar de alguma coisa, estamos aqui de portas abertas para poder te ajudar a qualquer hora e qualquer momento. Agradecer a todos que aqui estão presentes, meu amigo Nenê, o Edmilson Pavão, que chegaram agora há pouco. Seja bem-vindo a essa casa. E quero falar para toda a população que essa casa está de portas abertas à Câmara, da 8 da manhã às 5 da tarde. Se algum munícipe tiver alguma dúvida, ou até se tiver alguma sugestão que possa dar aqui para os vereadores, ou até que possa estar cobrando, aqui na Câmara tem o telefone de todos os vereadores. Se tiver dúvida de algum projeto, de alguma indicação ou de algum projeto de resolução, pode estar procurando a casa para estar informando. Tem assessoria jurídica que está à disposição. Tem todos os vereadores aqui, que acredito eu também, que a partir do momento que o munícipe vier aqui e estiver ligando, o vereador vai estar atendendo. Eu acho que estamos no caminho certo. Jataizinho tem muito para melhorar, mas se todos nós estivermos juntos, unirmos as forças, pode ter certeza que passo a passo nós vamos conseguir crescer. Mas para isso não depende somente de nós, nove vereadores. Precisamos de cada um de vocês que aqui estão, de cada um que está na sua residência, nos ouvindo agora, para poder nos dar sugestões, para poder estar nos cobrando. Porque nós sabemos que as cobranças é grande. Várias pessoas sempre criticam, sempre até falam mal de nós, vereadores. Nós sabemos que somos vidraça. Muitas das vezes somos acusados até por coisas que não temos culpa. Mas para a gente estar dando a resposta para os 13 mil habitantes de Ataizinho, cada vereador desse aqui está indo de casa em casa, é difícil. Então, todos nós gostamos da nossa cidade, amamos, todos nós nove vereadores somos nascidos, criados aqui. O Tizil trabalhou a vida toda, Dindinha é nascido aqui, Paçoca, funcionário público, aposentado hoje, sempre atendendo a população e, entre outros, nós todos também, eu, o vereador Laércio, nascido na Água das Flores, na área rural de Jataizinho. Então, nós queremos que a nossa cidade vá para frente. Nós sabemos das dificuldades que passamos, não só no município. Hoje nós percebemos pela televisão o que vem acontecendo, o protesto ontem em várias cidades, e várias capitais, todo mundo cobrando. Então vem de cima para baixo, vem do governo federal que passa pelo estadual e chega no municipal. Infelizmente, a arrecadação do nosso município, o FPM, tem caído. Nós sabemos, aqui pela LDO, que vai ser votado semana que vem, o qual o Tizil, o Paçoca, o Reinaldo fazem partes, nós sabemos da dificuldade, a folha de pagamento do município hoje é R$1.100.000, só a folha de pagamento dos nossos servidores. E hoje a arrecadação municipal de Jataizinho tem mês que vem R$1.600.000. Então sobra aí, para manutenção de remédio, asfalto, essas coisas, por volta de R$500.000 para o prefeito. Nós sabemos que o prefeito Wilson Fernandes, que saiu, deixou um pouco de dinheiro em caixa para que ele pudesse estar fazendo o trabalho. Sabemos que ele economizou um pouco também, mas hoje a dificuldade é que se ele gastar hoje, ele não tem um planejamento para amanhã. Nós sabemos que tem o final do ano, que tem o 13º dos servidores, que tem que ser pago. Então esse valor ele tem que estar em caixa para não ficar devendo. Nós sabemos que a cidade tem crescido, até quero aqui parabenizar ao empresário Luiz Simão, que construiu 100 e poucas casas no nosso município. E cada casa dessa que aumenta é uma rua a mais para ser pego lixo, é uma rua a mais para ser limpado, é um bueiro a mais para ser cuidado. E temos aqui na nossa casa dois que foram diretor do barracão, um é o vereador Cícero, o outro é o vereador Reinaldo, que só eles sabem da dificuldade que eles passaram, das noites que ficaram sem dormir, da família sofrendo, às vezes, muitas das vezes, querendo fazer as coisas e não podia, às vezes por falta de funcionário. Hoje o nosso município, só dentro do barracão, tem 6 funcionários com atestado médico que não está podendo fazer esse serviço. Aí tem o secretário de governo, Bruno, que várias das vezes tem pego o caminhão, tem ido prestar serviço. Tem o Trisco, que às vezes tem trabalhado de domingo sem haver necessidade, como no sábado e domingo o Bruno esteve com o caminhão pipa jogando água na última rua ali, que o pessoal do Conjunto Novo Frei Jerônimo estava reclamando e teve ali. Então, gente, a gente pede o apoio, a compreensão da população. A gente sabe o quanto é difícil, a gente sabe da necessidade de cada um. Mas, infelizmente, não podemos agradar aos 13 mil, porque muitas das vezes nós não sabemos o que está acontecendo. Então, criticar é fácil. Agora, ajudar ou agradecer é difícil. Então, eu falo em nome de todos os nove vereadores. Estamos em diálogo aberto para a população. Essa Casa de Leis, em nome do presidente Adilson Gonçalves, está aberta para toda a população para vir aqui, está nos procurando, está dando sugestões. Para quem sabe, nós juntos podemos fazer a nossa cidade melhor. Ser um exemplo para cidades vizinhas e quem sabe construir um estado melhor. Para que assim seja um exemplo para o nosso país que seja melhor. Deus abençoe a cada um que aqui está, que esteve presente, a cada um da nossa cidade, que possa estar aí protegendo, abençoando a cabeça de cada vereador. Uma ótima semana a todos vocês. Fiquem com Deus. Passo a palavra ao presidente Adilson Gonçalves da Silva.
Queria agradecer os munícipes aqui presentes, todo ouvinte da Rádio Nova Geração, e agradecer a cada um dos vereadores. A gente fica surpreso a cada reunião que passa, o elogio aqui da Câmara. Os vereadores aqui presentes sabem cobrar o executivo na educação, aquela uma que vem de berço, que quando a mãe e o pai dão uma educação para um filho, ele traz de lá da família. E não é à toa que eu falo que sempre a família é a estrutura de vida. Bonitos as atitudes de cada um dos vereadores aqui cobrando o executivo. Nós estamos aqui para cobrar. Que tiver errado, a gente vai falar. E certo, a gente vai agradecer também. Então, gostaria novamente de estar agradecendo mesmo, de coração, cada um dos vereadores. Nós estamos aqui para fiscalizar. E o povo, a gente é cobrado. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra. Agradeço a presença dos senhores vereadores, os munícipes aqui presentes. E convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 24 de agosto, às 20 horas. Só para lembrar os nobres vereadores, amanhã o presidente está fazendo uma extraordinária, relembrando que é sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO. No demais, agradeço a cada um e fico com Deus. Muito obrigado.